O que aconteceu foi o seguinte, ele estava cercado pelo pessoal, estava conversando com o pessoal e estava inclusive dizendo o seguinte, não, vocês presos políticos, hoje estão presos aqui, amanhã vamos viver, né? Aconteceu coisa desse tipo aqui, preso no tempo de 45. E depois saiu daqui praticamente para ser secretário da segurança, o secretário da justiça, e eu fiquei dependendo dele.
Você não sabe proteger vocês, conversa, tá, né? Aí eu fui me aproximando, como eu estava assim, no tabuante, o pessoal muito medo. Aí foi se afastando. Eu cheguei frente a frente com ele assim, e o pessoal olhando, sem entender bem aquele homem, e eu continuava falando, né? Mas Deus queira, daqui a alguns dias vocês vão ser soltos, etc. Vai se provar que você não tem nada a ver com isso, etc. Aí eu fui uma camarada, ele tinha um apoio claro, me pegou e ficou na minha frente e saiu me levando. E eu fui cercado, preso, não se jogou para ele, sabe? Ele ficou perplexo assim, quando ele foi do lado, achando que isso foi testemunhado. Na hora de quando choca essa coisa, tinha, foi no pátio, tinha preso um rumo outro direito. E o fato era, depois dessa data na cara do Guanabá, os presos passaram a me respeitar a boca. Então o negócio ali é violência, né? Então um caboclo que dá uma tapa na cara do chefe de guarda, que mata, que tortura, que pinta miséria,
para
o mundo, esse cara é mais que mata. Então é todo. Os presos passaram a me respeitar pra dar. Mas em dezembro eu tava bom, entendeu? Em dezembro o tratamento se consumiu. Isso foi só pra dizer a você que esse período foi terrível, né? Por causa dessas compulsões, etc. Tem muitas outras coisas aí. Com meses e meses de uma tortura que seguia por si mesmo, que é exatamente compulsões, essa coisa, não dormia, então as coisas, né, os próprios presos políticos.
E também o fato, e depois essa sensação de ter, de achar que entregou.
É, isso depois teve fim, né? Porque chegou a dar loucura, uma coisa interessantíssima. Eu acho que é uma experiência, não é absolutamente desejável, mas sem dúvida é uma experiência terrível, porque você tem momentos assim de depressão, um negócio próprio, mas tem você também tem momentos de euforia. E no lugar de euforia, pronto, aí você também voa. E vai-se embora, de escola, quer dizer, não é só a angústia dos momentos de depressão, essas coisas. Você bota em casqueta uma coisa na cabeça e eu sou um filho da puta e acabou-se. Não, mas também teve momentos em que não, eu sou um arretado mesmo e acabou-se, sou o maior e doido é doido.
Né? aí,
sou o líder da revolução, mesmo acabou-se. Entendeu? Também vivi essas coisas.
Não, daí, quer dizer, dezembro de 70, por aí, né? Sim, foi feita a denúncia?
Foi feita a denúncia, o processo foi e durou até a sessão de julgamento que aconteceu no dia 11 de fevereiro de 1971. E uma coisa, durante o primeiro julgamento da acusação de formação de partido político, grupos militares, clandestinos, durante esse processo aí, no dia do julgamento, estava lá todo o Lopes e também para o Nau, para no caso, a gente ser absorvido,
ser preso.
É, os juízes colocaram. Assim a gente permaneceria sob a responsabilidade da justiça e eles não poderiam. Ali é uma dura, né? Não poderia pegar a gente e voltar, por exemplo, para procurar, etc. Porque seria uma nova prisão na frente de todo mundo, inclusive da justiça. Mas eles teriam, estava sob vigência lá em si, eles teriam um tempo. E assim, toda a repressão estava muito mais forte, né? Então resolveu isso aí. No segundo julgamento, eu não acredito que pudesse haver absolvição.
Foi quando?
Foi em fevereiro de 71, né? O primeiro foi em março, mais ou menos. Foi a da fuga de Zaratim.
Você achava que?
Que não teria possibilidade de absolvição, essa coisa toda, mas isso prendeu bastante parte desse processo. Tinha respondido, inclusive, desastrado. Mas aí, surpreendentemente, o Conselho decidiu pela absolução. E eu saí daí para ir buscar as coisas na casa com o Alvarado Soutura, para ir buscar as coisas na casa da pensão. Eu recebi um voto contra, que parece que foi do juiz auditor, contra, e não explicou o voto, justificou o voto dele. O Conselho me absolveu, digamos, não sei quantos anos. O próprio promotor fez um libelo contra a família de Regis, que tinha utilizado a coisa, explorar politicamente a coisa, não tinha sido praticado, etc. Não fez nenhuma acusação. Porque a linha de justiça, o dados levantado do processo, era completamente insubstancial. Mas pela lei de segurança nacional, o promotor era obrigado a recorrer em qualquer caso de
solução ao superior tribunal militar. E um voto instanciado exatamente com essa finalidade. Porque se fosse a zero, por unanimidade, a absolvição, parece que não podia haver operação. Uma dessas coisas. Desses detalhes processuais. E lá no superior tribunal militar, o processo está bom, eu saí da prisão. Passei um período passado, porque não sabia de nada. Não dá só. Foi o período de 71, foi mais ou menos no final do ano. Depois eu fui para Cartinha, lá em Cartinha fiquei. Foi quando, em julho de 71, me apareceu, antes disso me apareceu a notícia e posteriormente foram nos jornais a questão de Raimundo, a morte de Raimundo, e que, como você viu, né, foi doação a parte de Pernambuco, implicado no controle da bomba do aeroporto, a empresa essa coisa toda. A direção popular é responsável pelo atentado, que eu não gravei muito, nem achei que imediato que o Raimundo seria mesmo. Achei apenas que era um fato interessante para mandar para o advogado no Rio para apelação ao Rio, mas um fato mostrando que o cara não tem nada a ver com isso. E ainda hoje estão acusando gente do negócio do aeroporto. Já era 71, 5 anos depois, né? Eu já tinha saído do prisão. O indicado que eu mandei, eu motivou o requerimento, a autoria daqui, do relator do processo, que era o Francisco Carreira. E a resposta do Edilvão dizendo que não era bem assim, coisa não sei o que lá. Bom, mas aí, quando houve a condenação no STM, que antes disso houve um julgamento, que eu fui condenado, certo? Antes de mandar esse papel, essa coisa toda, no julgamento do STM eu fui condenado. Quando eu enviei esse negócio, eu já estava no Rio. E aí já foi por intermédio de terceiros que eu parti e fiz chegar as mãos do advogado de Batista lá. Essa coisa. Nesse ínter, quando eu tinha embargado, porque a diferença da votação para a condenação foi de um voto. Não era de condenação, foi de um voto. Um voto de empate do presidente. Aí ele embargou. Aproveitando o embargo, foi que eu... Porque quando houve a condenação, eu já estava trabalhando mais. E aí eu disse mais. Nesse ínter, o tribunal muda para Brasília. O STM muda para Brasília. E aí eu atraso o julgamento do processo. Eu, depois que saí do NAI, passei um período aqui, tentou montar a cara, deixar o bigode crescer. Foi a partir daí que comecei a usar bigode, E aí eu mudei de cara, viajei para o Rio, do Rio, o tempo que eu passei no Rio, passei por um ano mesmo no Rio, e o STM ia julgar quase toda semana o processo. Não, na próxima semana julga, está se esperando isso, vai julgar. Aí mudou para Brasília. Aí levou mais um tempo para julgar, foi por isso que levou quase um ano, dois anos. Quase um ano já tinha levado, de 71 a 72, quando eu tive que sair, tá certo? E de 72, quando eu saí de Recife, e fui para o Rio, passei quase um ano no Rio, pouco menos de um ano.
Já está chegando quase em 73, né?
Quando chegou em 73, aí foi julgado. Quando o negócio foi julgado e a condenação foi confirmada, porque eu não tinha me apresentado para cumprir os 10 meses de pena que faltava, fui condenado 2 anos, já tinha cumprido 2 anos e 2 meses, aí faltava 10 meses para cumprir. O total de penas era 1 ano da primeira condenação e 2 anos da segunda. 3 anos. Eu passei 2 anos no mesmo dia na prisão. Quando fui absolvido, como fui condenado 2 anos, faltaria 10 meses para cumprir. Quando eu me apresentei para cumprir esses 10 meses, os caras não tomaram conhecimento do embargo. A alegação técnica foi essa daí. Então eu permaneci condenado. Foi aí que eu fui pro Chile. Foi mais ou menos março de 73.
Como é que ele joga para a imprensa? Está aí o pessoal do aeroporto, na explosão?
Ah, uns 2 ou 3 dias, 5 dias, talvez, depois da prisão. Primeiro jogar aquele negócio. Não, peraí, não. Eu acho que para a imprensa, nós não sabíamos, mas já quando ele nos prendeu, eles já jogaram para a imprensa. A gente não viu o jornal, viu o jornal depois, mas eles já jogaram que nós éramos responsáveis. Depois começaram a arranjar as coisas para, inclusive, uma mulher conhecer. Não, mas foi jogado para a gente dessa forma. Foi ele, não, doutor. Isso eu não achei parecido com o homem do aeroporto. É mesmo, patente, de brincadeira. Tem, olha, que brincadeira, o quê? Nós estamos aqui para brincar. O negócio para a gente, para mim, foi jogado assim. Mas nessa altura, parece que ele já tinha um
pouco
de nós.
Aí eles aparecem, aí naquela foto que tem ali do jornal.
Você tem perfeitas condições de ver isso. Porque foi muito rumorosa a prisão da gente. Quer dizer, no outro dia estava no jornal, com um alarde muito grande. E a gente foi preso no dia 10. Então, pegar o dia 10, dezembro de 68. Se eles começaram a jogar isso no dia 10 no dia 11, no dia
12. No 13, 14, 15, enfim.
Agora o que eu falo é o seguinte, porque na foto ali está uma foto de primeiro página, né, parece? Eles abriram assim para a repórter entrevistar vocês,
cara, e tirar as fotos. É, e se tivessem me... Tem uma foto daquela, eu acho que é aquela mesmo.
E bota
aqui, eu estou moído. Ali eu não mexo nem com os braços, estou sentado numa cadeia de braços, os braços ela chata assim, porque não tenho força para ela. Se tivesse repórter me entrevistado naquela hora, eu teria denunciado que estava sob tortura, a situação era essa.
Mas nem isso.
Era assim, eles abriram uma sala, entram os repórteres, vão bater fotografia, foram embora.
Como é que você... De repente você estava sendo apontado como uma das pessoas que...
A minha reação foi essa, brincadeira tem hora, quer dizer que é um negócio de incredibilidade total, não tem nenhuma seriedade. Depois me levaram uma mulher que me botaram na frente dela e ela sozinha com um delegado, outro policial, que disse a ele, eu digo ridículo, né? Simplesmente olhei para a mulher e disse, minha senhora, a senhora está fazendo um negócio muito sério, a senhora certifique bem. Que a senhora está comprometida na vida de uma pessoa, uma coisa que ela não tem nada a ver. A mulher, é ele, fria, eu saio dali meio perplexo, então, os caras estão dispostos a fazer a coisa e vão arrumando. Se não, agora, de certa forma, eu achava, e sem dúvida eles teriam, como tiveram maneiras de arrumar coisa desse tipo demais. Eu pensei até que fosse arrumar mais. No final da história, essa, não sei se foi a mesma mulher ou se foi outra mulher, mandaram o esquadrão de cavalaria, no final apareceu uma mulher dessa que não foi nem na justiça, como testemunha, ela não foi nem considerada testemunha, foi considerada informante, somente desqualificaram como testemunha, porque ela caiu em contradições terríveis. A mulher se esqueceu de contar, mas a alegação da defesa tem, inclusive, isso. A única pessoa que foi categórica na afirmação é uma pessoa que não sabia coisas elementares, que estava lá, que tinha visto a pessoa que tinha ido levar a maleta.
Aí quando estava na prisão, você já estava sofrendo na grande imprensa e tal, que vocês eram, são eles, né? Tu e o Zaratini, né?
É, mas até depois, na época do processo, o Zaratini não figurou, né? Porque eu tenho a impressão que na época do processo, o Zaratini tinha sido de novo durante o período que estava em Nova York, em São Paulo. Quem foi me dar a notícia foi o Major Braz, né? Da aeronáutica. E dizia ele, bom, agora a gente não tem mais dúvida e você vai ver, ele vai vir aí e vai abrir tudo. Mas pouquíssimo tempo depois dessa prisão do Zaratini em São Paulo, o rápido do embaixador americano, e ele foi incluído, manido, e de maneira que ele nem figurou no processo.
Então, no final das contas, o negócio da explosão ficou em cima de você.
É, do ponto de vista de justiça, sim. Do ponto de vista de sociedade, é que eu fui absolvido. Você não vê ninguém fala meu nome no jornal, todo mundo acha de uma certa forma que eu não tenho nada a ver. Mas, de fato, materialmente, juridicamente, sou eu que sou responsável. De maneira que eu tenho que fazer uma revisão processual. Eu virei, então, uma revisão processual em qualquer época. E daí o fato da gente estar tirando isso. A outra coisa é o seguinte, Zaratini não participou nem do processo, mas socialmente é o sujeito que é acusado, que é responsabilizado. Então, toda vez que alguém fala do negócio, você não tem nada a ver com nada com aquilo, eu tinha certeza. Agora, Zaratini tem. Ele não tem, foi um negócio hoje, já está público. O que é que ele partiu de apego? Eu e Zaratini eram de apego, não tem nada a ver com isso, ele não tem.
É uma samba pesada, né?
É uma samba muito pesada. Toda, de certa forma, as agressões, as perseguições, as discriminações que eu sou, por exemplo, não me sabe, que o pessoal do direito, tem por base o preconceito aí. Todas as discriminações que velho, mulher Zaratini, sofre, né, lá na universidade, tem por base também uma coisa aí. Tá entendendo?
Agora, depois que você saiu, né, foi pro Chile, aí passou um período lá, depois fez um golpe, né? Aí você foi pra França, né?
Foi pra França.
Aí você volta pro
Chile. No Chile eu fui preso de novo, depois do golpe, na ilha de Martina. Depois saímos, 4 dias depois.
Outros brasileiros ou pessoas de...
Não, todo mundo, sabe? No Santiago, era no Estádio Nacional, o pessoal preso. No Sétimo, onde eu estava, os chilenos eram presos no estádio de futebol de Concepción. E os estrangeiros que estavam no Chile normalmente eram presos e os dizem também, mas na maior parte estrangeiros. É uma base para ir de Queiquinha, que era uma base naval. Fica ao lago do Pacífico, na frente de Tacauano, mais ou menos.
Eu fui de barco, foi levado em barco, aí passou 4 dias lá, foi interrogado, aí saí.
Mas foi lá também, não teve mais 4 dias?
Não, não. A gente passou apenas uma noite desgraçada numa cela, 10 pessoas numa cela que só cabia uma. E no dia seguinte a gente seguiu, sem comer, sem pôr de onde, a gente seguiu para o frio desgraçado, que era final de inverno, era setembro, né? Final de inverno, mês de primavera, a noite era muito fria. Aí no dia seguinte a gente botou a gente no mundo lá para Tacaúna, Tacaúna numa barca, a gente foi para Iquiriquí, passamos 7, 4 dias lá, fomos interrogados, recebemos só o convite, voltamos para Concepción. E aí nós nos inscrevemos já numa relação que estava sendo feita a nível do arcebispado, pelo Conselho Mundial das Igrejas e a ONU, através do alto comissionado das Nações Unidas para Refugiados, já de Santiago, e juntando o pessoal em refúgios, a gente viajou, ainda passamos 1 ou 2 meses em Concepción, novembro, dezembro, fomos para Santiago, ficamos no refúgio Padre Otávio, e aí ficamos até fevereiro de 74, quando fomos para a França. Eu cheguei em 74, saí em 80. Passei 6 anos, né? Cheguei no começo, na França, fevereiro de 74. Voltei para o Brasil em dezembro de 79. Ah, mas eu não fui anistiado, eu já tinha decidido que voltaria. Com o seu anistia, eu voltaria no final de 79. Porque eu tinha entrado com a ação de prescrição de pena e a pena já havia sido prescrita. Eu já tinha podido tirar e o problema era todo era tirar o passaporte de volta que eu tinha que devolver. Passaporte. Não, pela França, mas para fazer isso eu tinha que tirar um passaporte brasileiro. Então foi preciso que as condições consulares recebessem autorização para dar passaporte ao pessoal da refugiado. Quando isso aconteceu, eu tirei meu passaporte de Marseille e marquei viagem para o Brasil. Aí voltei em dezembro de 79. Cheguei aqui no dia do aniversário da minha filha, 12 de dezembro de 1979. Ela está completando 3 anos,
nasceu lá. Agora, não, tem um episódio que o Zaratim falou, não sei se foi o Zaratim, que há algum tempo o Diário publicou uma matéria, né? Onde o nome Zaratim aparece em manchete com ela.
Foi exatamente por ocasião, isso aconteceu por ocasião da abertura dos arquivos. Pedro Brasil e o Celeno foi aberto os arquivos. Então, aí, o Marcelo acompanhou, você conhece aí.
Sim.
E olha, gente boa, e fez a menor intenção. Fez uma abordagem, né? Sem se dar conta de os envolvidos e da dimensão que a coisa ia atingir. Então ele quis fazer um negócio como se fosse, pegou você, torturado relativamente ao corpo, e lá ele leu, viu o jornal, e resolveu produzir uma manchete da época. Eu tenho até essa matéria dele colocar Zaratim procurado pela bomba no aeroporto. Uma manchete principal. E isso aí, cara, ficou muito informação. Ele falou ainda nele, não deu, mano. Entendi o contexto da história, não. Meu nome estava lá. Mas o que ele transcrevia era o que estava lá no prontuário e que não tinha nada, que era a visão oficial. Eu entendi a coisa assim, conhecia aí o povo, né? Ele aqui, até não tinha ligado também, ainda muito ator, né?